sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast NA, podcast importante, interessante, principalmente para você, produtor rural, que quer entender melhor como se faz uma gestão estratégica e principalmente como se proteger dos riscos do agronegócio. A gente está falando de planejamento financeiro no agro. No agro, você sabe, os riscos são muito grandes, estão por todo lado, desde a produção, com a questão do clima, com a questão do uso dos insumos, na comercialização, com a oscilação dos preços, no financiamento, esse ano em especial, com juros nas alturas, e também com fatores externos ao agronegócio, como, por exemplo, a gente viu acabando de acontecer aí os tarifaços do Donald Trump. Tudo isso você pode ter uma forma, um formato de minimizar os riscos aí da sua produção e da sua atividade, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu convidado, ele é formado em engenharia agrícola pela Unicamp, atua como consultor em gerenciamento de riscos pela Stonex já há 20 anos, há mais de 20 anos. Eu estou falando do Davi Gonçalves. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente no Podcast NA e tratando de um tema tão importante, pertinente. A gente sempre costuma dizer que o produtor é muito bom da porteira para dentro, mas da porteira para fora ele ainda patina bastante. Mas a gente tem aí, Davi, uma melhora bastante recente, mas importante, nesse processo de comercialização aí do produtor brasileiro, né? Antes de entrar nesse tema especificamente, a gente sempre conversa com os nossos convidados aqui para entender qual a relação dele com o agro. Conta um pouquinho para a gente como é que começou essa sua história com o agronegócio. Estou vendo que você partiu aí para uma engenharia agrícola no começo da sua carreira. E como é que foi isso a partir dessa escolha, Davi?
Bom, primeiro, obrigado, Alex, pelo convite. É um prazer poder estar aqui e colaborar com vocês. A minha história começa em 1999, quando eu entrei na Unicamp para fazer engenharia agrícola, né? Eu sou de Americana, aqui no interior do estado, ou seja, uma região de cana. Então, tinha bastante convívio com lavouras de cana, usinas e tudo mais, mas não era, minha família não tem nada a ver com isso. O meu pai sempre trabalhou na Santista Têxtil, então ele é uma tecelagem muito grande, consome muito algodão, ele tinha muito contato com o algodão que a fábrica comprava, né? Ela originava basicamente do Mato Grosso. Então, ele tinha contato com alguns produtores, então era isso. E aí, quando eu decidi fazer engenharia, eu fui para engenharia agrícola, né, aqui na Unicamp, perto de casa, e um campo completamente promissor, e aí começou. E aí, eu durante o meu curso de faculdade, eu consegui um estágio, eu já tinha interesse pelo mercado financeiro, eu consegui um estágio na antiga FC Stone, lá em Kansas City, fiz o estágio, e aí começou a minha história com a companhia.
Sua vertente, então, na verdade, foi mais para o lado financeiro mesmo, do agro. Num momento em que o Brasil, imagino, não tinha essa estrutura ou essa preparação aí de entender o mercado de comercialização, muito menos de ferramentas de proteção, né?
Sim. Eu fui percebendo que eu queria fazer era mais para o mercado financeiro. Como eu estava na engenharia agrícola, eu falei, olha, eu preciso ir para o mercado financeiro dentro da agricultura, né? E aí isso se passa por operações de bolsa. Eu lembro que na época não existia B3 ainda, era a BMF, né? E a Bovespa, depois teve a fusão. Então a BMF que cuidava dos contratos de futuros aqui do Brasil, de milho. Eu lembro que eu ia na Agrishow, né, como estudante, eu ia na Agrishow e a BMF sempre tinha um stand lá, enfim, eu ficava de olho e era um assunto que me interessava. Consegui o estágio, então, na FC Stone, na época, em Kansas City, e comecei a aprender e perceber que, assim, a melhor maneira de eu atuar no mercado financeiro para a agricultura era utilizando essas ferramentas, né, trabalhando nesse mercado de proteções. E, assim, eu logo percebi, né, dentro da companhia, que a cultura de hedge, a cultura de utilização de ferramentas para administração de risco a nível Brasil era, isso em 2003 para 2005, era quase zero. Era quase zero. Assim,
diferente dos Estados Unidos, que pela sua experiência lá nos Estados Unidos, o produtor americano participa desse mercado.
O, eu, quando estive lá, assim, a gente percebia que o produtor americano, ele usa essa ferramenta há muito mais tempo, né? Enfim, querendo ou não, a Bolsa de Chicago, que é a balizadora para a preço de grãos no Brasil, no Brasil e no mundo inteiro, ela fica nos Estados Unidos. Enfim, o produtor, ele é muito mais acostumado a usar essa ferramenta, ele usa a ferramenta há muitos mais anos, né? A agricultura nos Estados Unidos, ela é muito parecida com a agricultura no Rio Grande do Sul. Então, nós temos várias cooperativas, pequenos produtores espalhados pelo Corn Belt, né? Então, ele tem acesso à informação de mercado, ele tem acesso às ferramentas através das cooperativas, através de bancos, né? Então, eu rodei muito já o Corn Belt, já fiz bastante visita a produtor, assim, e você conversa, qualquer produtor que você para conversar, né, por menor que seja, no interior de Iowa ou no interior de Illinois, você conversa com ele e você percebe que essa questão de fazer hedge, de travar Chicago, é completamente natural para ele, né? Ele fala isso com uma naturalidade, ah, não, eu estou com tantos por cento da minha soja já redeada, né? Então, assim, o brasileiro, ele costuma vender muito antecipado, né? O produtor americano, às vezes, ele não vende antecipado, ele faz o hedge, né? Então, no final das contas, é a mesma coisa, né? Ele está garantindo um preço mínimo. Mas essa linguagem e essa utilização do mercado financeiro para garantir preços ou estabilidade é muito comum nos Estados Unidos há muito tempo, né?
E daí você estava lá nos Estados Unidos e veio para o Brasil ainda com a Stonex, com a FC Stone, no caso, para abrir esse mercado. Você está desde o começo da história da Stonex aqui no Brasil?
Eu fui no estágio lá em 2003. Aí eu voltei para o Brasil, me formei na Unicamp, e aí em 2005 a gente começou a operação. Né, veio o Kurt Golding, que era um norte-americano, né, que atuava com clientes lá, entendia muito do agronegócio brasileiro, do agronegócio americano, mandou ele para o Brasil, junto comigo e com mais duas pessoas, a gente começou a operação. Então, em janeiro de 2005, começa a antiga FC Stone, né, no Brasil, e eu tô, então, desde o começo da operação, a gente veio para um mercado que era completamente desconhecido para nós. Né? A FC Stone tinha consciência de que o Brasil era um gigante do agro. Naquela época ainda não era maior que os Estados Unidos, mas hoje já é. Mas os caras já tinham a consciência de que isso ia acontecer, era fato. Né? Eles tinham uma aposta muito grande, eu digo eles, a empresa, a FC Stone, né? Eles tinham uma aposta muito grande com relação ao futuro do Brasil na agricultura. Eles tinham a consciência de que o que eles faziam, né, de oferecer ferramentas, inteligência de mercado, o uso correto das ferramentas para fazer a distribuição disso, era algo que era muito, para não falar, completamente desconhecido do público brasileiro. Então, era um mercado para nós gigantesco, né?
Imagino, Davi, que apesar da oportunidade, quando vocês chegam, quando a Stonex chega no Brasil, é uma realidade diferente daquela do dia a dia dos Estados Unidos, por vários componentes, inclusive componentes de precificação aí do produto, né? Como é que foram esses anos, né? E como é que foi esse trabalho de entendimento aí do Brasil e do formato de comercialização no Brasil? E como é que tem sido essa adaptação aí nos últimos 20 anos? Qual que é o resumo que você faz?
É engraçado que quando a gente chegou no Brasil, o presidente, o norte-americano, ele tinha uma ideia de que os grandes grupos ou os grandes produtores, né, as grandes empresas já faziam. Ele falou, não, com certeza esses caras já fazem o hedge e tal, a gente pode ajudá-los, e a gente tem aí o público, talvez, menor escala para atender. E quando a gente chegou no Brasil, a gente percebeu que não, que nem esses grandes grupos faziam. Alguns grandes grupos, né, você pega as tradings, as grandes trades, óbvio que são internacionais, já faziam, né, alguns grandes grupos brasileiros de produção ou de algumas grandes indústrias já faziam. Mas eu digo que isso, sei lá, era 1% do mercado. O resto, grandes empresas do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Mato Grosso, não faziam e nem conheciam a ferramenta, né? Então, assim, a gente se surpreendeu com o campo que você tinha de atuação, né? E aí a gente começou, então, a atacar, né? Enfim, vamos para Rio Grande do Sul, vamos para Paraná, vamos para Mato Grosso, vamos para o Centro-Oeste. Vamos, logicamente, primeiro a gente foi nos grandes grupos, e a aceitação foi muito, muito boa. É uma quebra de paradigma. Você chega numa cooperativa, você chega num cerealista que faz um tipo de trabalho ou tem uma visão sobre preço de 50 anos, e você chega e fala, olha, eu te convido a pensar um pouco diferente. Né? Ou seja, o produtor norte-americano, ele não pensa assim. E aí você fala, não, mas o produtor americano... Né? Eu sou brasileiro, né? É. Não, mas tem maneiras melhores, talvez, da gente pensar em como o preço se forma. Né? Você tem aqui... A gente tem o Brasil reais por saca, né? Você tem um componente do câmbio, que é um componente complicadíssimo, né? Da formação de preço. Você tem o próprio Chicago, né? Que naquela altura do campeonato era uma realidade muito, muito longe, distante dos nossos clientes. Você tem um componente de prêmio, né? Que, enfim, envolve oferta e demanda, envolve prêmio porto, envolve logística. Então, assim, você tem muita coisa dentro da formação dos simples reais por saca, né? E a gente começou, então, a antes até de utilizar ferramentas para rede, era uma parte muito mais educacional para ensinar, né? E eu não quero me parecer arrogante, porque você vai ensinar uma empresa que tem sucesso, né, do Rio Grande do Sul, do Paraná, que está há 50 anos no mercado, que está com um faturamento de bilhão, mas a gente ousou em falar, não, vem cá, mas nesse quesito aqui a gente tem uma certa expertise, vamos trabalhar junto. E a gente foi muito bem aceito. Né? A gente conseguiu entrar em todas as grandes empresas. Né? Quando as empresas perceberam que tinha como melhorar, isso foi muito bem aceito pelo mercado. E a gente foi crescendo. A gente começou com 2 clientes em 2005. Hoje nós temos 1.300 a 1.400 clientes a nível Brasil para todas as commodities. Né? Não só grãos, a gente faz café, faz algodão, faz boi gordo, faz açúcar, enfim, né? Todas as commodities agrícolas que a gente atende. Então, foi um salto gigantesco em número de clientes que comprova a aceitação do produtor com relação a esse tipo de ferramenta.
Qual que é o perfil desses clientes hoje, Davi?
Hoje, na companhia, a gente atende todo mundo que tem risco, ou seja, um produtor rural, um cerealista, uma revenda, uma cooperativa, uma trading, uma planta de biodiesel, uma planta de crush, de esmagamento simples, uma planta de, agora, né, tá na moda, planta de etanol de milho. Então, todos os players do mercado que têm algum tipo de exposição a risco são o nosso foco. Hoje, a gente atende de empresa, CNPJ, né? Todas são interessantes, né? Todas têm necessidade. E produtor rural também. Obviamente, quando você vai para o universo produtor rural no Brasil, você tem uma escala de tamanho muito grande. Você tem produtores de 50 hectares, você tem produtores de 100 mil hectares. Obviamente, quanto maior o produtor for, mais estrutura ele tem de pessoal, de equipe, de gestão. Né? Quando você vai para essa questão de utilização de ferramentas, você precisa de uma conta offshore, uma conta lá em Chicago. Você necessita a transação de dinheiro do Brasil para os Estados Unidos. Então, a gente percebe que os produtores maiores, eles têm uma facilidade maior de executar operações pela sua conjuntura de operacional. Quando você vai para produtor menor, a gente atende produtor, né, produtores menores, acaba tendo uma certa dificuldade, porque o produtor, às vezes, ele é tudo, né? Ele é o RH, ele é o jurídico, ele é o produtor, ele é o manager, ele é o dono, ele é tudo. Então, ele tem que achar um tempo no meio da agenda dele para cuidar também das operações de rede. Não é impeditivo, né? Nós temos, por exemplo, a bolsa, a B3 hoje, que é uma bolsa local que a gente faz rede de milho, por exemplo, né? O contrato de soja não é um contrato líquido, mas o contrato de milho é um contrato muito bem aceito. E é um contrato pequeno, é um contrato de 27 toneladas, é um contrato que você consegue utilizar para fazer hedge e atende muito bem um público menor tamanho, né? Então, a gente tem esse foco. Hoje, nós temos uma conta que nós chamamos de uma conta local, uma conta onde você faz o hedge lá em Chicago, né, certinho, só que uma conta fica interna no Brasil, ou seja, você não precisa fechar câmbio, uma operação em reais por reais, né? Então, que também acaba atingindo esse público que produz em áreas menores, né?
Muito bem. Bom, daqui a pouco a gente volta nesse tema, porque é um tema muito importante de inclusão, inclusive, de pequenos e médios produtores aí nesse processo. Mas, antes disso, eu queria que você trouxesse para a gente o que o produtor precisa ter em mente na hora de pensar na comercialização e mais que isso, na hora de se planejar, né? Como fazer esse planejamento financeiro do agro para minimizar riscos, né? O risco está todo mundo sujeito ali no clima, não tem o que fazer com o risco, mas tem como se proteger de uma eventual perda da lavoura, enfim. Qual é o começo, Davi? Onde o processo começa?
Olha, quando a gente senta com o produtor rural e a gente começa o nosso trabalho, a primeira coisa que a gente faz, a gente tenta desmistificar um pouco o que é preço, o que é réis por saca, né? Às vezes o produtor, ele olha réis por saca, né? Mas se você começar a destrinchar o que é réis por saca, tem câmbio, como eu falei, tem Chicago, tem prêmio, essas três forças, elas se movem de forma independente, né? E às vezes cruzadas, às vezes o câmbio sobe, Chicago cai, às vezes os dois sobem, às vezes os dois caem. Né, você tem um prêmio, que é uma questão de oferta e demanda local, uma questão de apetite de consumidor. Só que tudo isso ele é entendível, tudo isso é matemático, e você tem como estudar. Né? Vou falar que eu sei para onde vai o câmbio, não sei quando vai o câmbio, quando vai ficar também, não sei. Só que você consegue se amparar de informações, de relatórios, de inteligência de mercado, para entender o momento, né, do câmbio, o momento de Chicago e o momento do prêmio, principalmente, para tomar uma decisão um pouco mais acertada. Então, eu entendo que o primeiro passo é o produtor deixar de pensar em reais por saca, simplesmente em reais por saca, né, mas abrir os componentes de formação de preço e tentar, ao entender o que está acontecendo no câmbio, o que está acontecendo em Chicago, o que está acontecendo no prêmio local, ele certamente ele vai ter a capacidade de tomar uma melhor alternativa, uma melhor decisão com relação à comercialização.
Isso é uma característica da produção brasileira, porque quando a gente olha para os Estados Unidos ou olha para os nossos vizinhos da Argentina, do próprio Paraguai, eles têm o componente câmbio sanado, né?
Assim, é interessante que falar em produção de grãos, nós temos praticamente três países, né? Estados Unidos, Brasil, Argentina e o Paraguai, aqui na América do Sul. Né? Como eu falei, já o produtor americano ele já faz isso há um tempo, ele já trabalha os componentes de preço há muito tempo, já conhece as ferramentas, então isso já para eles é muito comum. Quando a gente vem para o Brasil em 2005, a gente chega à conclusão, e a gente também tem escritórios na Argentina, né? A gente conhece lá bem o mercado, a gente chega a uma conclusão que também o produtor argentino, primeiro ele comercializa em dólar, então você já tem um componente a menos, né, para se preocupar, que é o câmbio, mas ele também comercializa de uma forma mais parecida com o produtor norte-americano, ele entende dos componentes, ele negocia os componentes, ele sabe muito bem o que está acontecendo com Chicago, né, ele tem acesso à rede, talvez, de uma forma mais histórica do que o produtor brasileiro. Quando você vai para o Paraguai, também, né? A gente se surpreendeu no Paraguai, você tem produtores que também negociam em dólar, que eles também têm esse know-how de trabalhar os componentes. E quando a gente vê o Brasil, que é o grande mercado, a gente viu que o produtor, às vezes, é muito refém de reais por saca e por falta de informação. Né? Simplesmente, ele falta ferramentas ou falta entendimento para ele conseguir ler o preço de uma forma um pouco mais clara, né?
E eu vou além, não é só essa questão de trabalhar com reais por saca, é questão de transformar a saca em dinheiro também, que é uma ferramenta muito normal para o produtor hoje, né? Vou gastar 30 sacas para fazer isso, vou gastar 10 sacas para fazer aquilo, enfim.
Exato, assim, o barter, né? Então, ele é muito divulgado, muito difundido no Brasil. Né, o produtor ele tem esse costume, esse padrão de negociação, ele compra os fertilizantes, ele compra os químicos para o ano seguinte, para 26, por exemplo, e já faz o barter, para 27 já está rodando. Então, ele pensa muito em relação de troca. Né? Quantas sacas eu preciso usar da minha produção para pagar o meu custo? E o que sobrar é meu lucro, e aí se sobrar, se eu vender bem, é o dinheiro que sobra no caixa. E no fundo, isso é errado. Né? Isso é uma prática que funciona muito bem. E tem funcionado muito bem. A nossa grande crítica é que, às vezes, um produtor, ao fazer o barter, ele olha simplesmente a relação de troca. Né? E como acontece? Essa relação de troca, por trás, tem um preço. Ou seja, eu vou comprar US$1 milhão, US$1 milhão em produtos químicos, E isso hoje, pelo preço que eu tenho disponível para a soja 26, por exemplo, isso me dá uma relação de tantas sacas. E aí o produtor olha simplesmente essa relação. Se a relação está boa, faz. Se não está boa, espera. Só que às vezes a relação está boa, ele faz, porque né, ele está pagando pouca soja, poucas sacas de soja para comprar tantas toneladas de produto. Só que se eu sentar com ele e fazer conta, às vezes, não é toda vez, né, não é, isso não é 100% das ocasiões, mas eu consigo comprovar que o preço que ele está usando para fazer a relação de troca não é um bom preço. Por mais que a relação de troca seja boa, mas o preço não é bom. Eu consigo comprovar para ele, falar, cara, o preço não é bom. Né? Se você pegar, né, esperar um pouco e ver que esse preço, você consegue trabalhar utilizando ferramentas, né, consegue destrinchar essa formação de preço e ser um pouco mais técnico, né, para não falar profissional, na formação desse preço, essa relação vai melhorar. Né? A relação já é boa, ela pode melhorar. Então, às vezes, essa cultura do barter, de novo, nada contra, né? É boa e funciona, mas às vezes ela mascara um pouco o preço final que ele está entregando a soja. No final, ele está entregando a soja por um preço X e está comprando o produto por um preço Y, né? E às vezes esse preço X não é bom de venda. E a gente consegue comprovar isso matematicamente, né? Então, esse é um desafio que a gente tem feito com a nossa carteira de clientes, de sentar com o produtor, né? A gente tem escritório espalhado no Brasil inteiro. Então, a gente tem de... Né, no Centro-Oeste, nós temos escritório em Primavera do Leste, em Sorriso, Campo Novo do Parecis, temos em Rio Verde, Goiânia, Campo Grande, Luiz Eduardo Magalhães. Então, a gente atende o produtor rural de perto e senta e faz conta, né, para ajudá-lo a tomar a melhor decisão possível.
Então, você está me dizendo que o primeiro passo é entender a formação de preço. Tem Isso. algum outro detalhe, algum outro passo que é importante, enfim, que outros conhecimentos são necessários para se fazer esse planejamento estratégico?
A gente diz que o mercado, ele tem quatro pilares, né? Fundamentais: oferta, demanda, política e clima. Né? E esses quatro pilares, eles se entrelaçam, né? Obviamente, se você tiver um problema com clima, você vai ter um problema com oferta, né? Se você tiver um problema político, você pode ter um problema com a demanda. Então, se a China...
A gente está vendo o tarifaço do Trump.
O tarifaço do Trump. Então, assim, Chicago está caindo hoje, né? Em resposta ao tarifaço do Trump. Então, é uma adesão política fundamental, um dos quatro pilares do fundamento, que faz com que o preço está caindo. Se a China amanhã fala, olha, né, eu briguei muito com os Estados Unidos, não quero brigar mais com o Trump, que a gente vai se ferrar, então deixa eu sentar aqui com o Trump e fazer um acordo aqui bilateral. Né? Tô aqui conjecturando. E esse acordo fala, não, então eu vou dar preferência, eu, China, vou dar preferência para comprar soja só dos Estados Unidos para poder fazer aqui a minha moral com o Trump. Né? O Brasil pode se dar mal nessa história. Então, questões políticas, elas são importantes na formação de preço, além de oferta, demanda e clima. Né? Você sabendo isso, ou seja, você tendo acesso a relatórios de mercado, acesso a relatórios de clima, bons relatórios de clima, você ter acesso a relatórios, né? Nós temos o USDA, que é temos a Conab com divulgação de tamanho de lavoura, de tabelas de oferta e demanda, né, você tendo relatório de exportação, relatório de crush, relatório de uso de mercado interno. Então, tem N relatórios que o produtor ele pode ler e pode ter um feeling. Né? No final é isso. No final ele vai ler as informações e ele vai criar um feeling, uma opinião sobre direcional. Eu acho que o Chicago está baixo, vai subir, enfim. Isso é importante, né? Enfim.
Então, o segundo passo é ter acesso a boas informações.
E o terceiro passo é ele ter acesso a ferramentas, né? Enfim, existem as ferramentas disponíveis no mercado para que o produtor possa fazer hedge, né? Não são ferramentas de hedge, são ferramentas, né? E essas ferramentas, elas podem ser utilizadas para fazer hedge, né? Quando a gente fala de hedge, é usar as ferramentas que existem no mercado, na Bolsa de Chicago, para proteger o seu negócio da oscilação negativa de preço. Eu costumo falar que a ferramenta, né, que hoje basicamente são futuros, contratos de futuros e contratos de opções, as ferramentas não são boas nem ruins, elas são ferramentas, elas estão lá, paradinhas. O bom ou ruim é o uso que você faz dela. Então, se o produtor tiver know-how, souber pegar aquela ferramenta, está disponível para ele, né, tanto na Chicago quanto na B3, e fazer um bom uso dessa ferramenta, né, com inteligência, isso a gente ajuda também, a gente é expert nisso, ou seja, o que fazer, né? É, dar a ferramenta por dar não ajuda muita coisa, você tem que ter um know-how por trás disso, isso a gente faz muito bem. Então, se o produtor utilizar as ferramentas disponíveis e utilizá-las de forma correta, é uma vantagem competitiva muito grande, né? Nem vantagem competitiva, o produtor não está competindo um com o outro, mas é uma vantagem para o negócio dele, para a garantia de preços mínimos, para a garantia de margem. Se o produtor pega essa ferramenta que está disponível e faz mau uso dela, não é uma ferramenta de hedge, é uma ferramenta especulativa, ele pode quebrar, né?
Por isso que você diz que não é nem boa nem ruim, depende da forma como você utiliza essas ferramentas, e por isso que um acompanhamento, uma consultoria é fundamental.
Sim, exatamente. Isso assim, não é nem só no Brasil, né? Eu falei que nos Estados Unidos o produtor ele é muito acostumado a utilizar ferramentas, mas a Stonics é uma empresa norte-americana e a gente tem milhares de clientes nos Estados Unidos. A gente atua como consultor dos nossos clientes há muitos anos. Então, o público final ele ainda utiliza muito da consultoria para auxiliá-lo no desenho de ferramentas ou de estratégias de hedge. O produtor ele tem N preocupações, né? Ele tem que plantar, ele tem que comprar semente, ele tem que comprar insumo, ele tem que acompanhar clima, ele tem que falar com trading, ele tem que falar com um agrônomo. Então, assim, a gente sabe que o dia a dia do cliente, eu vou muito para o Mato Grosso, quando eu rodo, né, vou visitar alguns clientes, aí eu falo, agora entendi por que eu te ligo, de vez em quando você não me atende, porque o cara recebe 30 ligações por hora, ele nem consegue atender, ele olha o celular, ele está fazendo mil coisas, né? Então, eu não posso pensar que o produtor vai ter a cabeça fria para sentar, além de tudo que ele faz, e pensar numa melhor estratégia comercial. É isso que a gente faz, a gente senta e atua junto ao cliente para desenhar uma estratégia comercial utilizando bem as ferramentas de hedge para que ele tenha um resultado desejado, né?
Davi, basicamente, vamos focar na sua área, que é grãos, né? Quais são essas ferramentas hoje que estão disponibilizadas e, enfim, como é que a gente pode explicar cada uma delas?
Olha, o mercado de commodities, né? As bolsas de commodities, qualquer commodity, né? Pode ser petróleo, gás natural, minério de ferro, mas vamos falar de grãos. Existem duas ferramentas básicas, que são os contratos de futuros e os contratos de opções. Elas são diferentes, né? Com características diferentes, e as duas funcionam muito bem.
Todas elas têm que ser encaradas como ferramentas de proteção.
Sim, todas elas. Bem utilizadas, elas são ferramentas de proteção. O contrato de futuro é um contrato que ele não tem um custo inicial, é uma ferramenta que ela é de graça, vamos assim dizer. Só que ela tem um componente, o famoso margin call, né? A famosa chamada de margem.
Que é o desespero de muitos produtores que não entendem
muitos produtores, né?
O dia a dia do mercado.
Exatamente, né? E faz sentido, porque é uma característica, né? Quando você vai, você tem duas bolsas, né, hoje no mundo, a bolsa de ações, né, pensando aqui no Brasil, a nossa antiga Bovespa, e a bolsa de commodities, que seria a nossa antiga BMF. São duas bolsas, né? Uma negociando títulos e ações, outra negociando commodities. As duas bolsas têm funcionamentos diferentes, né? Elas funcionam de forma diferente, as regras são diferentes. Né? Enfim, se isso é bom ou não, é outro ponto, mas elas são diferentes. A bolsa de commodities, a maneira dela funcionar exige o margin call, exige o margenamento diário, né? O ajuste diário. Que, de novo, isso não é ruim. No final da conta, se a ferramenta for bem utilizada, todo o margeamento que acontece numa ferramenta de futuros, por exemplo, no final das contas ele vai ser coberto pelo preço da venda do físico. O problema é que entre o momento que você faz o hedge e o momento que você vende o físico, tem aí 6 meses. E nesses 6 meses você tem um problema que chama caixa, né? Então o produtor precisa ter um fluxo de caixa preparado para fazer as suas margens enquanto a estratégia for válida, né? E aí tem alternativas, né? Nós como corretora, nós também somos uma corretora, a gente tem limites de crédito, então em cima de balanço, em cima de imposto de renda, enfim, da saúde financeira do produtor, eu consigo emprestar um dinheiro para ele, para que ele não tenha esses margeamentos, né? Enfim, tem bancos. Então você tem alternativas para não impactar teu caixa no dia a dia com essas variações de margem diárias. Mas não é tão simples. Enfim, se você pensar num universo gigantesco de produtor, fatalmente não são todos que terão acesso a limites.
E de volatilidade muito grande do mercado também, né? O que a gente tem visto muito ultimamente.
Sim, né? O mercado é muito volátil, né? Bom, o café, ultimamente, é uma commodity que é um bom exemplo, né?
Subiu mil pontos muito. Virou fichinho para o café em Nova York.
Exatamente, né? Subiu muito, atingiu níveis historicamente altos. Então, a volatilidade é muito grande. Quando você tem problemas de clima, principalmente, momentos de colheita, momentos de plantio, o mercado fica mais agitado. Isso, essa volatilidade, que é uma característica do mercado, ela traz uma necessidade de margeamento diário maior ou menor. Então, o produtor precisa realmente estar preparado. Então, existe essa ferramenta que é futuros, mas nós temos uma outra ferramenta que chama opções, que são ferramentas que, dependendo do uso delas, você nem precisa de margeamento. Você consegue fazer ferramentas que você tem um custo inicial, e esse custo inicial, ele cabe no orçamento do produtor rural, e ele consegue fazer algum tipo de proteção, garantir preços mínimos, né? Garantir pelo menos um piso em Chicago, por exemplo, com um custo inicial, mas sem nenhum tipo de risco de margeamento. Então, hoje, no nosso universo de clientes, né, como Stonex, eu digo que talvez 80% dos hedges que são feitos com opções. Uma ferramenta mais tranquila, vamos assim dizer, de se trabalhar em termos de caixa, né? Então, uma ferramenta que funciona muito bem para produtor rural.
Agora, quando a gente deixa de operar com riscos, né? O que o produtor tem que entender na hora de se fazer um planejamento de operações de hedge ou de operações de proteção? Porque, como a gente já falou aqui, é um mercado volátil, é um mercado que exige uma atenção do produtor, mas dá para operar sem risco?
Dá. Primeiro, acho que planejamento, né? Há muito tempo atrás, eu estava fazendo uma reunião com um grande grupo produtor do Mato Grosso, com os donos do grupo, né? E eu lembro que o patriarca falou: olha, primeiro, nós temos que decidir se a gente vai ou não vai nesse caminho, né? Eles não faziam hedge até então. Então, primeira coisa, decidir. Se não vamos, não vamos. Vamos seguir fazendo o que a gente sempre fez. Crescemos muito, somos gigantes, tá tudo certo. Ou a gente vai para esse caminho. Se a gente for para esse caminho, eu não quero ir de forma aventureira. Eu quero ir para fazer, né? Não é para vamos começar para fazer 2% do meu volume. Não adianta nada. Se eu for fazer, eu vou fazer. E para isso eu preciso de planejamento, né? Então eu preciso preparar meu caixa para isso. Eu vou fazer, né, um portfólio de ferramentas, vou utilizar, sei lá, 80% com opções, 20% com hedge, com futuros, né? Então a gente trabalha isso, portfólio, como se fosse um portfólio de proteção. Isso vai me chamar margem? Pode ser que chame. Então eu preciso estar preparado. O meu problema não é o margeamento. O meu problema é eu não estar preparado para o margeamento, não saber o que pode acontecer, falta de informação, falta de know-how da ferramenta, e acordar um certo dia, eu tenho que mandar $100 para Chicago e eu não estou preparado. Isso não funciona. Então eu preciso de planejamento. E eu lembro que foi interessante. E aí a decisão do grupo foi: não, vamos avançar. E a gente trabalha com um plano estratégico comercial. Então, a gente ajuda o produtor nesse sentido. Então, hoje, por exemplo, toda estratégia que um cliente nosso faz, a gente tem capacidade de, por exemplo, fazer previsões de margeamento. Olha, você vai fazer essa ferramenta aqui, esse hedge, para 10 mil toneladas de soja, porque a tua situação é XYZ. Então, esse hedge é para esse volume. Hoje, o preço está X, o objetivo é buscar Y. Então, isso é uma estratégia, né? A ferramenta ela nunca está solta. O hedge, ele tem um objetivo, né? Hoje, porque se o preço estiver muito bom, a nossa recomendação vai ser venda, né? Não precisa fazer hedge, vende. Mas o preço não está bom, né? Mas eu tenho ferramentas para buscar um preço melhor do que está hoje. Então, vamos fazer. Então, primeiro começa com uma estratégia bem desenhada. Então, o produtor faz um hedge para 10 mil toneladas, por exemplo, com a ferramenta XYZ. Eu tenho capacidade hoje técnica de fazer previsões. Olha, se o mercado está $10 por bushel hoje e for a 11, esse hedge teu vai te chamar $100 mil de margem. O produtor fala: cara, se te chamar $100, está aqui no caixa. Ó, se for a 12, vai chamar $200 mil. Não, $200 mil eu tenho aqui. Então, se for a 13, vai chamar 300. Não, 300 já me complica. Cara, mas Daí aí volta uma análise, tá 10. Ele pode ir a 13? Pode ir a 13. Só que antes de ir para 13, ele vai a 11, depois ele vai a 12, ele vai a 13.
O mercado vai te dando sinais. Vai
dando sinais. Você consegue, a ferramenta, a gente fala que ninguém precisa casar com a ferramenta. Você começou um head hoje, esse head ele é maleável, você consegue mexer nele. Ó, então vamos mudar aqui. Eu entrei com futuros, vamos jogar isso para opções. Então é uma ferramenta dinâmica, né? A estratégia ela é dinâmica. Então a gente hoje consegue preparar o produtor, né, que vai entrar numa estratégia de hedge com a possibilidade de chamadas de margem. E aí, estando preparado, não tendo surpresa, não é isso que eu tenho sentido, não é problema para ninguém. O grande problema a nível produtor, ou a nível qualquer um que utiliza as ferramentas, é quando a famosa chamada de margem ela vem do dia para a noite sem avisar e você não estava zero preparado. Aí isso se torna um problema por caixa não disponível, né?
Ou olhando por outro lado, é quando você deixa de pensar em proteção e você passa a especular no mercado também, que é uma atitude, eu imagino, comum, né, Davi?
Sim.
Quando você vê, tem oportunidade, você vai ali e se aventura, né?
Sim. É um bom ponto, né? A ferramenta, de novo, né? Ela não é boa nem ruim, é uma ferramenta. Se você fizer bom uso dela, você é um hedger, que a gente fala, você está utilizando a ferramenta para fazer hedge. Quando você utiliza essa ferramenta de forma errada, você se torna um especulador. Eu, Davi, não planto um pé de soja, pessoa física. Eu posso operar na Bolsa de Chicago se eu quiser, né? Abro uma conta numa corretora e opero de forma especulativa, né? Eu não tenho nenhuma razão para utilizar as ferramentas de Chicago quando eu sou produtor, mas eu posso operar. Mas simplesmente eu vou apostar num direcional, eu acho que o mercado vai subir. Eu vou lá e compro um contrato do futuro e se subir eu ganho dinheiro. E se cair, eu perco, né? Então, a ferramenta ela é muito utilizada para especulação. A grande verdade é que a liquidez de Chicago, que é muito importante, né, você ter liquidez no mercado, ela tem muito especulador, né? Eu diria que ela tem mais especulador, proporcionalmente falando, do que hedgers, né, a nível global. Então, é um público muito bem-vindo. A gente quer mais que especuladores operem na Bolsa de Chicago para trazer liquidez para a ferramenta.
Tomem risco, inclusive.
Tomem risco, né?
O grande problema é que quando
o produtor rural ele começa a utilizar das ferramentas, ele percebe que ele tem um papel, né, uma ferramenta financeira, ele já tem uma conta aberta com uma corretora. É só pegar o telefone e executar, comprar ou vender. E ele percebe que essa ferramenta, se ele decidir especular e acertar o direcional, é dinheiro de graça. Se ele comprar hoje, né, um contrato futuro que eu falo que não tem um custo inicial, comprar 10, e amanhã for a 10,20, ele vai ganhar 20 centavos, sem fazer esforço, na sorte, né? Acertou para onde o mercado ia, e ele ganha dinheiro. Isso, a gente sente, assim, que para muita gente, não só produtores, mas para muita gente, isso acaba virando uma droga. Assim, o cara...
Um mercado de apostas.
É, mesmo. O mercado de apostas, né? Bom, a gente vê que o brasileiro, não só o brasileiro, né, o ser humano, ele gosta... De apostas, né? Só ver as bets aí, né? Não é só no Brasil, mas na Europa, campeonatos de futebol, você vê que as bets estão dominando o mercado, porque o ser humano tem essa gana de apostar ou de ganhar dinheiro na Mega Sena, enfim. Né? Não preciso trabalhar, eu ganho dinheiro porque fui inteligente, eu acertei e tal. Então isso é inerente ao ser humano. Quando você joga uma ferramenta, né, da Bolsa de Chicago, que foi criada para fazer hedge, na mão do cara, e o cara percebe que essa ferramenta ela pode ser utilizada de forma especulativa, assim como a bet, é um perigo.
Ele pode ganhar, mas pode perder.
Ele pode perder muito, né? Se ele errar a mão, ele perde muito, e aí você começa a desvirtuar todo o negócio. E aí a gente sente que o produtor ele vai lá e especula, faz uso, o mau uso da ferramenta, ele perde dinheiro.
E depois fala mal.
E ele espalha, não, isso aí não funciona. Vai fazer hedge. Não, o pessoal vem aqui falar que como fazer isso aí não funciona nada, porque eu fui lá e perdi dinheiro, né? Mas ele não conta que ele perdeu dinheiro porque ele fez uma estratégia totalmente especulativa, né?
Davi, a gente já está caminhando aqui para os finalmente, mas eu não posso deixar de te perguntar o seguinte. Até então a gente percebeu que o perfil de quem atua no mercado e quem utiliza essas ferramentas de proteção hoje ainda é aquele produtor preparado, aquele produtor... é que, bem ou mal, tem uma estrutura e tem uma produção até maior aí para ser protegido. Mas dá para pensar em uso de ferramentas de proteção para pequenos e médios produtores também?
Sim, dá para pensar. Nós temos, né, um projeto como Stonics Brasil de atingir um público, pensando em produtor rural, né, um público de uma área menor, né, que hoje talvez é um público que não esteja na nossa carteira, né, um produto que nós chamamos de Produfocus. Então, a gente quer desenvolver, estamos já em desenvolvimento, né, para atender esse grande público de pequeno produtor. A gente entende o seguinte, que o simples fato de levar ao pequeno produtor informação de mercado e conhecimento de formação de preço já é um baita avanço.
É um diferencial.
Já é um diferencial. Então, mesmo que o produtor pequeno, né, ele não faça uso das ferramentas, só o fato dele ter acesso a boa informação, informação de qualidade, e ter acesso a conhecimento de formação de preço, ele saber o que é o reais por saca. Né? Eu costumo falar que o produtor ele olha muito no retrovisor. Né? Ele fala assim, o reais por saca, 100 reais por saca é bom. Por que é bom? Porque o ano passado estava 90. Tá, mas o ano passado, quanto estava dólar? Quanto estava Chicago? Quanto estava o prêmio? Não sei.
O que sobrou no bolso?
É, o que sobrou no bolso. Então, ele às vezes, né, a maneira de olhar preço, ela é muito amadora. Então, volta ao que você falou no começo. O produtor ele é muito profissional da porteira para dentro, mas às vezes a decisão comercial ela é amadora. Né? Isso é um fato. Só o fato, então, do produtor, né, que é esse público que a gente quer atingir agora, ter acesso a boas informações e a treinamento, né, a gente quer treinar o pessoal, a gente quer fazer seminários no Brasil inteiro, a gente quer pegar esse produtor na mão e fazer conta junto. Só o fato dele ter acesso a esse conhecimento de formação de preço já é uma ajuda muito grande. Ele vai começar a comercializar ou tomar decisão comercial de uma forma mais profissional.
E valorizar o que ele tem na mão.
O que ele tem na mão. Ou seja, hoje o grande produtor, eu já digo que ele já é muito mais profissional na parte comercial. Né? Ele já tem uma equipe preparada, ele não tem grandes dificuldades em tomar decisões mais acertadas. Isso o pequeno produtor, às vezes, não tem acesso a isso. Então, é um desafio nosso, como empresa, buscar esse público e ajudá-lo. E, logicamente, ele também tem acesso às ferramentas. Então, esse público de produtores menores, além de informação de mercado de qualidade e treinamento, acesso a fazer a conta, a entender o que é preço, ele tem acesso, como eu falei, a uma B3, né, um contrato de milho na B3, por exemplo, um contrato pequeno. Nós temos, a Chicago lançou recentemente mini contratos, né? Hoje um contrato padrão de soja em Chicago são 127 toneladas, 136 toneladas, desculpa, soja 136, milho 127. Então, às vezes, não cabe no dia a dia do produtor. Então, tem mini contratos, tem contratos locais que você não precisa de dolarizar. Então, hoje existem ferramentas onde o pequeno produtor ele consegue fazer lá um head, utilizar as opções para fazer uma administração de mínimo de risco mínima, né, que traga para ele algum tipo de conforto.
Muito bem, daí a gente volta para a nossa origem, para o nosso tema, que é o planejamento financeiro no agro, que vai te dar mais segurança, ficou claro essa segurança, de tomada de decisão, inclusive, vai melhorar o acesso ao crédito, porque quando você está protegido, as portas se abrem também para você buscar até financiamentos, né, Davi? E vai garantir renda no bolso, que é o que todo mundo precisa ter aí no final das contas para poder tocar o negócio e avançar com a atividade na fazenda, né?
Sim.
Pura e simplesmente.
Isso é um bom ponto. A gente tem bons relacionamentos com bancos, com químicas, né? A química, no final do dia, ela é quase um banco, porque ela vende a prazo para o produtor, né? Então ela financia o produtor rural, muitas vezes, né? Então a gente conhece todas as químicas, tem bom relacionamento com todas, né? E assim, o nosso trabalho é muito bem visto, porque a química, inclusive algumas químicas falam, cara, eu te levo a alguns produtores, né? A gente cobra uma mensalidade, né, como Stonics, para acessar o produtor, para servi-lo como consultor. Tem química que fala assim, não, eu pago para você. Eu quero esses 10 produtores da minha carteira, a química falando, eu pago a consultoria para você atender os caras, porque para mim é bom. Quanto mais know-how o produtor tiver, quanto melhor ele fizer a administração de risco dele, a gestão, para mim, como credor, é melhor. Né? Bancos, a gente já fez reuniões com bancos em São Paulo, que falam, cara, para nós, quanto mais o produtor tiver colado em vocês, quanto mais o produtor tiver utilizando as ferramentas de forma correta, quanto mais head ele fizer, para nós é muito melhor. Então, isso traz conforto para o sistema todo. Né? Isso é positivo.
Muito bem. Bom, só para a gente fechar, StoneX está em praticamente todo o Brasil, né?
Todo o Brasil. Hoje nós temos
Pelotas, escritório em Pelotas, escritório em Passo Fundo, escritório em Maringá, escritório em Campo Grande, Rio Verde, Goiânia, Primavera, Sorriso, Campo Novo, Luiz Eduardo. Aí temos Recife, que atende açúcar e álcool. Temos Patrocínio e Varginha, que faz café. Linhares, que faz café. Aí Campinas e São Paulo. Nós temos a sede, né? É dividida entre Campinas e São Paulo. Temos uma operação de trading de algodão e café. Né? Uma operação nova. A gente adquiriu uma empresa chamada CDI, uma empresa suíça. Então, hoje, a gente atua como trading de algodão e café. Foi uma notícia muito bem-vinda, né? Esse mercado, principalmente de algodão, é um mercado mais nichado, né? É um mercado que tem poucos compradores, poucas tradings. Quando a StoneX entrou nesse mercado, foi muito bem visto. Falou, não, para nós é excelente. Você tem eu tenho um vendedor a mais, um comprador a mais, desculpa, me dando preço. Né? A gente confia em vocês. Vocês são uma empresa, né? Nós somos capital aberto em Nova York, uma empresa multinacional, com sede em Nova York e tal. Né? Então, a nossa ação é negociada em Nasdaq. Então, para o público cotonicultor, foi uma boa notícia nós termos entrado nesse mercado físico. Né? Café, a gente faz classificação de café. Então, até lá em patrocínio, nós temos aquela mesa de classificação, onde o cara fica tomando café. Então, a gente está nesse mercado físico também. Nós temos em São Paulo, né, um departamento, por exemplo, de estruturação de CRAs, né, os famosos CRAs do mercado. Né? Famosos CRAs de grandes produtores fomos nós que organizamos. Nós temos uma divisão de gestão de fundos, né? A gente ajuda o produtor a fazer fundo exclusivo, a gente tem uma divisão de fusão e aquisição. O produtor, eu quero vender minha fazenda, eu quero comprar minha fazenda, eu quero comprar, fazer uma planta de etanol, né? Enfim, eu preciso de dinheiro para isso, a gente ajuda nessa estruturação de projetos. Né? Nós temos um banco de câmbio também, que é muito forte hoje na operação brasileira, que é câmbio pronto. Então, o produtor, né, ou qualquer pessoa física que precisa mandar dinheiro para os Estados Unidos, mandar dinheiro para a Europa, mandar dinheiro para a China, fazer câmbio pronto de reais para qualquer moeda, a gente faz, é uma operação muito forte hoje dentro da companhia. Né? E essa pulverização de escritórios, e a gente atende o cliente no dia a dia. Né? Todo cliente atendido pela StoneX, ele é visitado pessoalmente pelo menos uma vez por mês. Então, pelo menos a cada 30 dias, nós temos um profissional da StoneX em loco, visitando o produtor, sentando com ele por 3-4 horas, fazendo conta, e na lousa, desenhando a estratégia dele, o planejamento comercial dele do 26, do 27, enfim. Esse é o nosso trabalho.
Muito bem. Portanto, se você gostou, se você quer aprender a comercializar, e mais do que isso, mais do que aprender a comercializar, se proteger dos riscos dessa volatilidade que é o mercado agro hoje, principalmente esse mercado de commodities agrícolas, não deixe de se inteirar, buscar informações junto aos escritórios da StoneX, buscando aí uma forma também de se preparar. A gente vai ficando por aqui. Meu caro Davi, muito obrigado.
Alex, obrigado
a
você
pela participação, pelo aqui convite, com a gente no Notícias Agrícolas. Acho que foi um tema muito valioso, muito rico aí, porque como a gente já comentou várias vezes, o produtor é profissional no que faz da porteira para dentro, mas ainda peca no que faz da porteira para fora. E tendo a segurança para buscar ferramentas e para entender o mercado e para entender os detalhes desse mercado, o produtor vai também fazer sucesso na comercialização, tenho certeza disso.
Estamos à disposição para ajudá-los, né? Enfim, essa questão da porteira para fora, é por isso que estamos no Brasil, né? E temos crescido, né? O nosso objetivo é agregar valor na linha final lá do produtor, né? No balanço dele.
Boa, Davi. Muito bem, estamos encerrando mais um episódio do Podcast NA. Lembrando que Podcast NA vai sempre ao ar nas segundas-feiras, a partir das 15h. Fica aí o convite para você sempre estar acompanhando com a gente, além, obviamente, da divulgação nas principais plataformas de podcasts aí do Brasil. A gente vai ficando por aqui. Grande abraço, nos vemos na próxima edição.